Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Toda civilização foi construída explorando uma mão de obra descartável. Mas só posso fazer um número limitado. Feliz aniversário.
As coisas têm uma ordem. É o que fazemos aqui. Mantemos a ordem. O mundo é construído sobre um muro que separa as espécies. Diga a ambos os lados que não há um muro. E você comprou uma guerra.
Você é policial. Eu já tive seu emprego. Eu era bom nisso.
Eu sei.
O que você quer?
Eu quero lhe fazer umas perguntas.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Blade Runner 2049. Estamos aqui com o Chuck Siqueira.
Jurandinho, onde é que eu compro o sistema operacional da Joy mesmo, hein?
Wilker Medeiros.
Pois é, Júlio. Ficou, acho que com Blade Runner 2049 ficou provado que todo o rigor estético de Denis Villeneuve tem função primordial para que esse filme decole, cara.
Rogério Montanari.
Eu não sou replicante, eu moro em Las Vegas e tomo uísque pra caçamba.
E novamente aqui conosco, Alexandre Luiz, seja bem-vindo.
É, pois é, né? Mas eu fiquei meio decepcionado com esse filme, porque até agora eu não sei se o Deckard gostou daquela coruja do primeiro filme.
Caraca! E aí, finalmente temos a resposta, Deckard é replicante ou não? Depois de 35 anos, será que temos a resposta?
Acho que ele gostou da coruja sim, ele mandou até fazer um cachorro pra ele, pô.
Se o cachorro é replicante ou não, a gente não sabe, tem que perguntar pro cachorro. Agora que o cachorro bebe uísque, bebe.
Olha só, gente, vamos falar sobre Blade Runner 2049, a continuação do clássico Blade Runner, o Caçador de Androides. Lembrando que essa é a parte 2 do nosso especial Blade Runner, ou seja, é o Rapadura Cast 520B. Vamos falar sobre esse novo filme. Se você quiser saber mais sobre o primeiro filme, o clássico, escute a edição 520A, que a gente fala sobre o Caçador de Androides lá de 1982. Lembrando que esse programa tem spoilers, tá? Vamos falar tudo sobre esse novo filme. Se você não assistiu, escute aqui por conta e risco e vamos revelar todos os detalhes. É isso! Vamos falar sobre 2049 agora aqui no Rapadura Cast.
Meu nome é Graciele Costa, mineira, abaianada, moradora da cidade do Rio de Janeiro. E bem-vindos e bem-vindas ao mundo espetacular do cinema.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Depois estamos aqui com a continuação, é continuação mesmo, né? Continuação,
continuação isso, mesmo.
Direto, de Blade Runner, o Caçador de Androides, chamado Blade Runner 2049. Se a gente estava em 2019, se passaram 30 anos no universo do filme, né? 30 anos aí de diferença, né? Porque é 2019 lá e 2049 aqui. Rapaz, quem diria que se ia sair uma continuação de Blade Runner, né? Caraca.
Tanta gente com medo, né, cara? Eu lembro que era igual De Volta para o Futuro, né? Quando falavam de continuação de Blade Runner, a galera...
Não, não era igual De Volta para o Futuro, né?
O Christian, que é lá do Rio Grande do Sul, que ele tem uma coleção imensa de Blade Runner. É, mas não é sobre isso que ele quer falar, não. É sobre o fato de ser uma obra fechada, de ter literalmente começo, meio e fim, contido nela mesma, do mesmo jeito que a trilogia de Volta pro Futuro, que ela se fecha entre si, e que não existia muito espaço pra continuar, pra adentrar mais aquele universo. Até porque as 7 versões que tiveram do filme original, meio que pareciam ter esgotado o interesse sobre isso.
Tu acha que o universo do Blade Runner, ele não era rico o suficiente pra ganhar uma expansão, sabe, dos seus conceitos e tudo mais? Porque o que aconteceu nesse filme novo, né? Agora sem Ridley Scott na direção, né? O Ridley Scott focado nos seus aliens.
Aliens, entre aspas, né?
É, isso.
Ele participa ativamente, Júris, desse filme, não?
Não.
Ou ele é só um produtor, ele é produtor. Executivo mesmo ali?
Produtor executivo.
Não, eu tô falando assim, ele não, não... Porque eu vi fotos dele, né? Eu vi comentários dele, eu vi que, né, ele deu opiniões sobre coisas. Como assim? Ele não
meu
participou
fi,
de alguma
meu
maneira?
Fi, ele... O que eu sei é que um filme que tem... na direção Denis Villeneuve. O Denis Villeneuve é aquele cara que não gosta que ninguém dê pitaco no trabalho dele, sabe? Então, ele deve ter conversado, porque ele passou o bastão, né? O Ridley Scott, obviamente, né? Existia uma passagem de bastão. Mas assim, a partir do momento que Denis Villeneuve sentou ali na cadeirinha de diretor, o filme é dele, ponto final. Sabe, eu acho que foi nessa linha.
Eu imagino o Ridley Scott ligando pro Denis Villeneuve, né? E aí, como é que tá o nosso filme? E o Denis Villeneuve falando: escuta, você não tem que dirigir um Alien, não?
Não, 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 então assim, e aí, como é que tá o nosso filme? Ele: ah, alô? Ah, falhou. Aí, bota bloquear o número.
Eu não te escuto aqui. Não, mas olha, uma das primeiras peças publicitárias que foi lançada do filme, que realmente empolgou a galera, foi uma foto com o quarteto do filme, entre aspas, Ryan Gosling, Harrison Ford,
a foto aí.
Denis Villeneuve e o Ridley Scott num set do próprio filme, conversando e tal.
Não só conversando, ó. Tem armas em cima da mesa, né? Armas do filme ali. Tem o Harrison Ford apontando assim, esse cara vacilando. Mas assim, balãozinho, esse cara rodou.
Entrando aqui no reino de spoilers, isso aqui, essa conversa foi provavelmente durante as filmagens daquele diálogo deles dois tomando uísque.
Sim.
Mas o Ridley Scott...
Mais conhecido como dia de visita do Ridley Scott ao set, é isso?
Esse juradinho é muito exagerado.
Cara, mas é isso, macho. Eu tô sentindo absoluto que esse cara falou assim, ó: Ridley Scott tá vindo aí, gente, muda tudo aí pra ficar igual o parecido do antigo aí, pra ele ficar feliz.
Não, ainda tem outro detalhe, né? O Luke Scott, filho do Ridley, ele dirigiu 2 dos 3 curtas que fazem parte da ligação entre os dois filmes.
Olha aí.
Sério, Siqueira, sério. Era exatamente o que eu ia falar agora. Eu sei o que o Ridley Scott tava fazendo aí. E deu essa ideia... tosca, de ficar fazendo curtinhas antes do filme, o que se passou antes.
Porque deu muito certo no Covenant, Rogério.
É, deu muito. Nossa, e no Covenant e no...
Mas os curtinhas foram legais, pô. Peraí.
Ah, eu gostei dos curtos.
Tem que se conter dentro dele, cara. Quando o cara começa a inventar esse tipo de coisa, não, mas eu não tô tirando nada do filme, eu estou acrescentando. Cara, se é importante pro universo do filme, põe no filme.
Eu também acho.
Aí o senhor está descartando o Animatrix.
Mas peraí, Animatrix é uma coisa extra.
É um experimento multimídia, tipo, Animatrix.
Você pode não assistir e dane-se, porque aquilo lá são coisas...
Mesma
muito...
coisa com essas curtas, Leijão. Você pode,
cara,
assistir,
você...
não.
Faz falta,
não faz, mas se você assistir, cara. Se você assistir, faz o personagem do Jared Leto, faz mais sentido se você assistir.
O Dave Bautista faz sentido.
O personagem do Jared Leto no filme, ele é muito mal explorado, cara, no filme inteiro. E ele é mais explorado num curtinha do que no filme inteiro, entendeu?
Então, porque no curto, ele é no curto, é literalmente o Ashen do curto.
De forma alguma, cara.
Não, acho que textualmente todos os personagens estão bem contidos no filme, você não precisa do curto. Você consegue entender todas as motivações do Jared Leto, porque ele fala, cara.
É a mesma coisa que dizer
dele.
Que o Tyrell não é desenvolvido, velho, no primeiro Blade Runner.
Estamos falando aqui de uma continuação de Blade Runner. O primeiro filme explicou absolutamente quase nada, gente. A gente deduziu, com muito esforço, estudo e perspicácia, o que significava tudo aquilo, sabe? Porque o filme não dava tantas pistas assim, sabe? Eu acho que esses curtas são uma coisinha a mais, sabe? Não são fundamentais para entender o filme, mas são coisas que eu, na minha cabeça, penso assim, mas eu acho que poderia estar no filme, sabe? Só que aí o filme ficaria 3 horas e 40 de duração. Tá?
Não, e tem o curto animado, que é dirigido pelo Shinichiro Watanabe, de Cowboy Bebop.
Aquilo eu acho massa.
Pois é, ele amplia um incidente que é citado no filme, que tem uma certa relevância pro filme, mas que aconteceu 20 anos antes.
Gosto.
Ele apenas mostra aquele incidente que é muito mencionado, só isso.
Então, se quer, isso é Animatrix, entende? Isso é Animatrix. Agora, quando você pega personagens do filme, com os atores do filme, com tudo do filme, e você pega esses três. Não, isso aqui não cabe, eu vou fazer um curta pra colocar na internet. Isso é uma coisa que o Ridley Scott vem fazendo.
Mas qual a informação do personagem do Jared Leto que tem no curta e é importante pro filme e não tá no filme?
Eu acho que tem mais informação lá, mas porque eu acho o personagem do Jared Leto mal desenvolvido no filme.
Eu também acho.
Mas não é mal desenvolvido, não, pô. O desenvolvimento do personagem do Jared Leto, ele é igual ao do Tyrell. A gente tem as informações da função dele que tá ali. Os outros personagens discutem.
Mas tu acha que não precisa. Mas, Wilker, não precisava desse
curta. Não precisava.
Né?
O curta ele acrescenta alguma coisa.
Não precisava falar mais do.
Se
do,
o curta do acrescenta o personagem, ele falta ao filme. Porque você não pode depender do curta.
Mas não falta ao filme, porque a trama específica não pede aquele curta.
Não foi prejudicada, pô. Você entende quem é o personagem do Jared Leto. Você entende. Igual, eu tô falando aqui mil vezes, é igual do Tyrell. Tem outros personagens que ele não precisa aparecer lá. O Tyrell não precisa aparecer em muitas cenas. Não precisa de muito tempo de tela, porque outros personagens estão falando sobre ele, entendeu? Sobre o Tyrell. É a mesma coisa do personagem do Jared Leto. Ele tem cenas fundamentais que precisa aparecer, mas a função dele pra trama tá toda resolvida ali no filme.
No curta do Jared Leto, a única coisa que é mostrada é o seguinte, como ele convenceu a força política a permitir novamente que os replicantes fossem fabricados. Só isso.
Vamos explicar melhor os três curtas, Siqueira, pra ficar claro pra quem ainda não assistiu o filme e tá acompanhando com a gente aqui o programa.
A gente tem o primeiro curta, que é estrelado pelo personagem do Dave Bautista, que é basicamente mostrando como os replicantes eram perseguidos. Ponto.
Dave Bautista, um replicante também.
Modelo Nexus 8.
Isso.
O segundo curta é estrelado pelo personagem do Jared Leto e mostra como esse personagem, que é basicamente o novo Tyrell, ele conseguiu fazer com que os replicantes que haviam sido decretados como ilegais, como a fabricação deles foi permitida novamente, certo? Uhum. E o terceiro curta, que se passa bem no meio entre esses dois, mostra como aconteceu o blackout, que apagou basicamente todas as informações que tinham sobre os replicantes antigos.
Que é um fator importante no filme aí, né?
É muito mencionado no filme. Isso. A gente não precisa ver
Não precisa saber. É igual a Matrix, o lance de como as máquinas se rebelaram. Sim. A gente sabe que as máquinas se rebelaram. Mas a gente tem o como aconteceu em Animatrix, mas a gente não precisa saber aquilo ali para a trama do Matrix especificamente funcionar.
Pra mim, entendeu? É o melhor curta dos três, é o da animação, que mostra o do Blackout, inclusive, porque ele usa de uma estética diferente, soando como um material extra, assim, sabe? Pra você conhecer mais o universo.
E tem uma informação bacana ali naquele curta, que é a seguinte, que vários dos soldados, incluindo o personagem do Dave Bautista, eles se rebelaram, dos replicantes soldados, eles se rebelaram porque eles descobriram que do outro lado, nas guerras que estavam lutando, tinham também outros replicantes.
Sim.
Ou seja, os replicantes estavam lutando dos dois lados de uma guerra na qual eles não eram a parte, entre aspas, interessada, eles eram apenas bucha de canhão.
E aqui a gente, só pra complementar ainda o escopo do filme, né, a gente tá aqui 30 anos após o que aconteceu lá no filme de 82, né, 30 anos após e a Tyrell faliu, né? Não existe mais a Tyrell e surgiu essa nova empresa, né? A Wallace. Né?
Ela começou com uma empresa de agropecuária, com plantações artificiais de plantas e de proteína. Que a gente vê no começo do filme aquelas minhocas que o personagem do
David Batista... O Saper.
O personagem David Batista, ele cria, certo? É um mundo onde você não tem mais vida animal, onde você não tem mais vida vegetal, portanto precisa daquilo ali para conseguir que a Terra consiga ainda se alimentar. Então foi ele que resolveu aquilo se alimentar. E depois ele foi pra... Ele adquiriu a Tyrell, adquiriu o spoiler da Tyrell e começou a construir replicantes.
Exatamente. Uma pergunta. O Saper tinha total ligação com o Neander também? Ou não?
Não,
com
não.
O Wallace também ou não?
Não, não. Ele era um replicante ainda da época do Tyrell.
Eu sei que ele era antigo. Mas pelo fato dele também tá trabalhando com pecuária e tudo mais também. Ele tinha alguma ligação com o Wallace? Não.
Não, ele só trabalhava com a tecnologia do Wallace. É como se fosse um fazendeiro trabalhando com as máquinas.
Porque tu falasse agora a questão do Neander ter também começado na pecuária, eu liguei justamente com ele.
Não, mas
com ele,
inclusive o Saber disse o seguinte, que a fazenda dele é no padrão Wallace.
Que a gente tá num mundo em que a natureza foi praticamente extinta, né? A gente não vê plantas, assim. A sobrevivência humana mesmo depende completamente do trabalho dos replicantes, né? E engraçado, né, que os replicantes passaram a morar junto com os seres humanos, diferente lá do Tyrell, né, que eles eram... eles viviam em outro planeta, né, e se viessem pra Terra, eles eram caçados e tudo mais. Aqui eles já passam a viver... É tanto que o personagem, o protagonista da história, o Ryan Gosling, o K, né?
D.K. Dick.
Exato, ele é um replicante, né, e ele trabalha como Blade Runner, né? Ele é um caçador de androides.
Que é dito no filme, é dito logo no letreiro inicial, e é uma informação que é expandida pelos curtas. Os replicantes criados pelo Wallace, eles são completamente subservientes aos humanos. Eles não desviam das ordens dele. O Wallace manda um replicante dele se matar e ele se mata de maneira sem pestanejar, né?
Sim. Não, mas tem uma cena específica no filme, novamente, que leva em conta isso aí. Quando mais uma das replicantes dele, que no caso das experiências, né, que ele tenta chegar nice lá, entre aspas, ele chega nela, analisa e tudo mais, e ela não esboça reação nenhuma, né? Ela só fica lá parada e ele vai lá e dá fim nela, né, cara?
Mas então, essa informação essa é uma coisa importante no filme, porque a gente vê que o Wallace, ele está buscando a perfeição entre os replicantes, porque ele quer, ele sabe o quanto demora, porque é uma coisa que a gente não tinha no filme anterior, né? Agora a gente tem muitos conteúdos que aí você pode dizer que é canônico, porque é uma continuação oficial, então agora faz parte do cano do filme, assim, como os replicantes são criados. A gente não sabia como era que eles eram criados. Agora a gente tem uma noção maior de como eles são criados, né? Que eles já são criados. Eles só são ativados a partir da fase adulta, né? Por causa da duração específica. E aí o Wallace, ele tá tentando buscar, ele demora muito para produzir replicantes. E ele precisaria de muitos para criar, sei lá, um exército e aí conquistar geral, assim. Mas ele o sonho dele, a tentativa dele era se tornar um deus, colocar que o replicante ele conseguisse se reproduzir. Coisa que o Tyrell, nos seus finalmente, parece ter conseguido, né?
Através da Rachel e do Deckard.
Replicante com replicante ou humano com replicante?
Exatamente. Então, o que nos leva, novamente, àquela indagação do Tyrell... do Tyrell tá desenvolvido a esse ponto, entendeu? Porque se ele tivesse desenvolvido ao ponto de criar o Deckard daquele jeito e tal, de todo aquele tempo, né? Ele não... Por exemplo, a Rachel... Não precisava ter morrido daquela forma, né? Sabe?
Eu coloco que o Wallace é um personagem menos formidável, mas ele não consegue alcançar o nível de genialidade que o Tyrell tinha. O Tyrell era um cara que era muito sossegado no próprio poder, na própria inteligência. Sim. Tanto é que você vê que as cenas que o Tyrell aparece, ele tá sempre muito confortável no primeiro filme, certo? A não ser quando o Roy tá literalmente explodindo a cabeça dele, né? Mas ele sempre aparece de maneira muito confortável, muito segura. Enquanto isso... Toda vez que o personagem do Jared Leto aparece, o Ian Wallace, você pode ver que é um cara que ele tá querendo impor respeito, mas ao mesmo tempo existe um certo desespero nele, por ele não tá conseguindo suplantar essa barreira que o adversário dele, o Tyrell, o competidor dele, havia colocado. Ele não consegue transplantar isso, ele não consegue vencer o Tyrell.
Fazer com que os replicantes gerem vida, né?
Existe uma frustração no Wallace que torna ele muito mais perigoso do que o Tyrell.
Uhum. Não, eu acredito que assim, a escala dos dois é muito diferente, né, cara? O universo que era daquela época pra isso, né? a gente vê que o Wallace é uma empresa gigante, né? A gente vê ali e a gente nota que é um domínio que ele tem gigantesco, né? A gente vê que é um cara de poder. Enquanto o Tyrell me parecia muito mais um cientista ali, né? Muito mais um cara.
Mas aí que tá, olha, do mesmo jeito que o Tyrell, o Wallace também vive numa pirâmide de ouro, sabe? Que você pegar... Meu Deus do céu, a cena do Blade Runner 1, quando a Spinner do Deckard tá chegando lá perto da sede da Tyrell, é incrível, é de bater o queixo no chão. E aqui a gente tem uma sede igualmente formidável, mas você vê que a forma com que o Tyrell se portava, sabe, era uma forma muito mais respeitosa. Enquanto isso, o Wallace, ele chega em toda uma pompa, inclusive com aqueles robôs que servem como... robôs que servem como os olhos dele, ele chega com uma pompa querendo se impor. Enquanto isso, o Tyrell já tinha isso de uma maneira muito, muito natural.
É, o Neander, o Wallace, ele tem uma característica que ele faz algo que o Tyrell talvez não teria conseguido fazer. Ele pegou o mundo todo destruído, com toda a questão da fome, e ele resolveu esse problema. Aí, ele consegue resolver um outro problema, que é o dos replicantes. Os replicantes estão proibidos, e ele precisava arrumar um jeito de fazer com que os replicantes voltassem a servir como mão de obra escrava. E ele mesmo fala, a gente tem que parar com esse negócio de achar que escravo é errado, né? Tem que ter o escravo mesmo. O Tyrell, a partir do momento que é revelado nesse filme que ele tinha criado uma replicante capaz de gerar vida, a gente já começa a perceber que as motivações do Tyrell eram muito diferentes. Ele queria que os replicantes chegassem no ponto de até suplantarem os seres humanos, realmente. O lance de mais humanos do que humanos não é à toa. Já o Wallace, ele quer fazer pelo dinheiro mesmo. Ele quer fazer pela dominação, né? E essas diferenças, elas ficam bem marcadas no filme. E o que torna o Wallace, como o Sigas falou, um personagem muito mais perigoso, né? Porque ele tá disposto a qualquer coisa. Já o Tyrell já fica embutido umas ideias ali de que talvez ele começou a gostar mais dos replicantes do que dos humanos, né? Por isso que ele criou uma que pode se reproduzir, já pensando no futuro, tipo... Cara, esse povo aqui vai acabar se matando em algum momento, né? E quem sabe os replicantes não possam substituí-los aí, como geralmente acontece com a evolução, né?
Alex,
oi.
Se você pegar todo o arco do Tyrell, você vê um personagem que é bem resolvido em si mesmo. Enquanto isso, o Neander Wallace, ele é um personagem que tenta tatear exatamente o que ele quer. E ele falha num lance que é primordial. Ele diz que ele criou, entre aspas, bons anjos. Replicantes extremamente obedientes. Mas tanto a Love mente pra ele em relação a... diz que vai mentir pra ele em relação à forma que a comandante morreu.
Uhum. E
até mesmo o Kay, ele mente depois que ele tem um objetivo claro. Ou seja, parafraseando Jurassic Park, a vida encontra um meio. Né?
A vida encontra um meio, e aí esse filme trabalha o tema das memórias, que é uma coisa que é jogada lá com a Rachel.
Yes.
E aqui ela volta com força total. Porque aí qual é o grande lance, né? O Kay fica o filme todo ali, naquela... do Ryan Gosling todo durão, sem esboçar nenhum tipo de sentimento. Fazendo,
né?
Aquilo de uma forma bastante mecânica. Exato. Mas aí...
ele é um replicante claramente ali, né? Pô, aí...
Não, isso é dito
também
no filme, não é isso que eu tô discutindo.
Pois
o que eu tô discutindo é... todo momento do filme, ele é o replicante. Ele faz aquilo que mandam e ele até fala pra personagem da Robin Wright, né? Que ela fala... será que eu tô sentindo uma certa rebeldia em você? Ele falou, não, você fala como se eu tivesse escolha, né?
Ele faz até um teste, inclusive, né? Toda vez que ele volta pra polícia, isso, ele faz o teste,
exato,
pra saber se ele ainda está... respondendo ao comando, né? Inclusive, é bacana o jeito que eles mostram que os replicantes sofrem preconceito, né? Lá no planeta,
sim,
né? O falsa pele, né? As pessoas ficam xingando, ele pichando a porta dele, né? Eles não são bem-vindos, né?
Isso aí, na verdade, corrobora pra outra coisa. O fato de não ter já tantos replicantes assim, entendeu?
Uhum.
Talvez naquela isso. central policial ali só exista ele de replicante.
Ah.
Sabe? Que vai ser importante depois para o filme, para outra discussão do final do filme. Entendeu?
A partir do momento que ele começa a perceber que talvez... é isso que é interessante no filme. Porque você faz o personagem, no começo do filme, acreditar numa mentira. Ele acredita que ele é só um replicante, que ele é só um cara...
Sim.
Que a programação dele vai ser sempre aquela e que aquilo não vai mudar na vida dele. A partir do momento que ele é confrontado com a ideia de que ele pode ser algo mais, que ele pode ser o filho da Rachel, que ele pode ser, né, uma nova geração de replicantes... ele passa a pensar, ele passa a desobedecer, ele foge, e aí no final ele Não, cara, você não é, você é só um replicante mesmo. A diferença é que você tem uma memória, e essa memória tá te mostrando que você também é mais do que humano.
Ou seja, mostrando que falta motivação. Se os replicantes tiverem motivações para fazerem Exatamente. Outras coisas, eles conseguem fazer. Mais ou menos como Exato. Os humanos, né? Os humanos só conseguem progredir quando tem motivação para tal, né?
No caso da Love, por exemplo, a motivação dela era o fervor que ela tinha em obedecer a ordem do mestre dela. E outra
Sim,
coisa, ela mesma via na criança a chance dos replicantes serem algo mais. A gente pode
acreditar. A Love é uma replicante que parece robótica, né? Ela parece
ela
ser
é quase uma Terminatrix lá do...
Sim,
do...
Ela, é, exatamente. Ela não parece humana.
Ela tem, esses traços de humanidade apareçam justamente nessa questão que o Alex falou, né? Que o Sikas falou. É, dela ser realmente uma pessoa vingativa, de mentir na Sim. hora que precisa, tá ligado? Por exemplo, ela poderia muito bem, em várias situações ali, voltar e informar alguma coisa pro chefe dela... E voltar, né, pra aquele lugar ou caçar novamente. Não, Sim. ela parece uma pessoa meio que obstinada e com rancor, tá ligado? Que são sentimentos humanos também, né?
A Love é tipo um faz tudo do Wallace, né? Assim, ela resolve Isso. tudo ali, né? Ela é segurança.
Ela até diz, I'm here for Mr. Wallace. I'm here for Mr. Wallace.
É, tem uma coisa que eu gostaria de que vocês me ajudassem um pouco, assim. Porque no filme eles dizem que... todo replicante, ele tem memórias falsas, uhum. né? Tanto que tem ali uma fabricante de memórias, né? Tem uma personagem
que faz sentido ter memória falsa?
Então, eu não consigo chegar a essa conclusão. Você cria memórias falsas nos replicantes que sabem que essas memórias são falsas. No filme, eles dizem que isso ajuda o replicante a viver melhor, digamos assim, né? Ter uma aliança maior assim, com os seres humanos. Mas eu... Não faz muito sentido se você... Porque se ele sabe que a memória é falsa, pra que que serve, entendeu? Então é uma coisa que é pouco desenvolvida no filme, é meio que dita. Você tem uma personagem que é muito importante, na verdade, ali, né? Que é a fabricante. É, eu até, sei lá, fico me perguntando se de repente não existe toda essa parte só pra ter esta personagem, sabe? No roteiro, assim.
Como uma espécie pudessem... de muleta para o roteiro, né?
É, exatamente. Fala. Só pra você ter uma personagem que seja uma sonhadora limpa, digamos assim, né? Uma pura, Sim. uma sonhadora pura. Uhum. E porque não faz sentido você ter... Siqueira, se você soubesse que sua mãe não é sua mãe, que ela é falsa, você não ia amá-la do mesmo jeito que você ama. Porque você fala, não, peraí, você ia ter... uma certa amor e ódio, assim, mais ou menos, com ela, entendeu? E por isso que eu não entendo muito
mas
bem
Mas até
conceito.
Você descobrir que existe uma pessoa que planta memórias, você passa a acreditar que aquilo são memórias suas mesmo. Não sei porquê, é uma coisa existencial. Você saber que existe alguma coisa no seu passado, que... Por que é que existem essas memórias? É pra dar um traço de humanidade pra você, né? Porque são memórias positivas, são coisas que remetem... a sua infância, sabe? Aí você dá a impressão de que...
mas ele já tá supondo, Juras, o caso do personagem do Ryan Gosling,
Sim, a memória dele nem era boa, na verdade, né? Porque era aquela memória que ele tava apanhando, tinha o cavalinho, Sim. era
não,
uma memória ruim.
Não era exatamente uma memória ruim. Aquela memória mostrava que ele era obstinado, que ele faria tudo pra cumprir o objetivo dele. Tanto é que quando ele conta essa memória pra comandante dele, ela diz o pequeno Kay lutando pelo que é dele. Essas memórias, elas também dão um certo traço de personalidade.
Pra motivação,
pra
né?
É, pra esses replicantes.
Personalidade, né? Uhum. Personalidade. Verdade.
Quando você cria um replicante e você tem que dar traços de personalidade diferente, você tem que implantar memórias. Você não pode deixar com que eles sejam todos iguais, porque eles vão ser robóticos, eles já nascem adultos, eles precisam ter memórias, sabe? Eles são, já nascem adultos, eles são ativados adultos, né? Eles não crescem, não tem um replicante bebê que vai crescendo e construindo suas memórias. Em tese, o Kay acredita que, até determinado ponto do filme, né, ele acredita que ele pode ser um filho da Rachel que sobreviveu, sabe? E aí, por isso que ele tem essas memórias, ele se questiona se ele realmente é humano ou se ele é replicante, porque ele sempre foi chamado de replicante a vida toda. Mas será que ele é replicante mesmo? Sabe?
Será que ele é um replicante criado ou nascido? Essa é a grande dúvida dele.
Eu tenho uma dúvida que até depois que eu assisti o filme eu fui perguntar ao Alex. justamente sobre esse caso, nessa questão, se o Kay era um replicante especial ou não, era apenas mais um. Porque tem uma parte do filme que ele vai investigar o DNA, né, da filha da... do possível filho da Rachel, né?
Isso. Quando acontece aquela cena lá com o Dave Bautista, o Kay acaba matando ele, e aí ele descobre ali que tem uma pessoa enterrada naquela fazenda, e na análise dos ossos descobre que é a Rachel, né? A Rachel mesma lá do Decade, do Harrison Ford e tudo mais, do final do primeiro Blade Runner. E aí se descobre que ela morreu dando à luz a gêmeos.
Não, gêmeos não. A uma criança.
Não, gêmeos não.
Não eram gêmeos.
A uma criança. A uma criança
gêmeos é depois,
aí ele,
né?
O que ele descobre é o seguinte. Ele descobre depois que há dois DNAs.
Isso.
Aí qual a conclusão que ele chega? Que um pode ser um clone, entendeu? Ele chega nessa conclusão. Um pode ser um clone dessa pessoa e tal, e o outro é o verdadeiro.
Não,
e tal.
Na verdade, Wilker, não foi nem isso. Os registros foram modificados para mostrar que existiam duas pessoas com o mesmo DNA. O registro verdadeiro era da criança, da menina.
Não, mas isso até o momento você não sabe, cara. Uhum. Isso aí você sabe depois.
Isso, sabe depois.
Depois
isso
é revelado. Depois é revelado.
Ele nunca pensa em clone.
Ele sempre diz que existe apenas um. Ele sabe que só existe apenas um. A questão é que esses registros foram modificados. Existe, o único clone que existe é do próprio registro, sabe?
Mas ele sabe que dois seres nasceram
existe
que têm o mesmo
DNA. Cara, ele sabe que existe dois iguais, idênticos.
Dois registros idênticos. Duas crianças com DNA idêntico. Uma morreu.
Que é impossível.
E a outra. É. Coisa que é impossível. Dois DNAs extremamente idênticos. Um é falso, o outro é verdadeiro. Ele sabe disso.
Não, ele não tem essa dúvida, não. Que será que criaram um clone? Não existe essa dúvida.
Na cabeça dele, ele entende que um morreu e o menino sobreviveu. Porque a única coisa que diferencia do DNA é o sexo, né? Se é, então nasceu um homem ou mulher.
Não, mas eu também não vejo isso, não.
Eu fui perguntar ao Alex se, por acaso, o Kay era esse outro clone feito especialmente pra essa situação. E a menina, que a gente vai descobrir depois quem é, era verdadeira,
não,
entendeu?
Não, nunca,
por isso que eu fiquei...
Nunca existe o clone. Nunca existe o clone. A questão é que os registros foram clonados justamente pra desviar a atenção.
E o registro, ele podia ser alterado exatamente por causa do plot do Blackout, né? Em que os registros foram perdidos e tudo mais. A gente não tinha acesso às coisas, né?
Tanto é que esses registros tiveram que ser procurados literalmente no olho. O computador não tinha como fazer essa busca de maneira direta. Esses registros tinham que ser procurados no olho.
Exato. Aquele que tinha pouca informação e tudo mais, né?
E aí o Decker depois ele fala, eu ensinei as pessoas eu ensinei a eles como despistar o sistema, né? Ele tá falando exatamente disso, né? De criar um arquivo duplicado, aí sim, um arquivo clonado do arquivo original, para que ninguém nunca conseguisse descobrir se tinha sido um garoto ou uma garota. Nem o próprio Deckard sabia, né?
E outra coisa, se achasse um registro, iam atrás de um garoto, quando na verdade foi uma filha.
Eles colocam que a menina morreu.
Exatamente.
Né,
porque eles iriam atrás. Eles iriam atrás porque pela primeira vez os replicantes estavam procriando. Então eles iriam ser objeto de estudo, sabe? Uhum, pra saber essa evolução dos replicantes. Por isso que eles alteraram no sistema pra colocar um garoto, porque a garota, que é a verdadeira filha da Rachel, estaria salva desse negócio, entendeu? Uhum. Eles não iriam atrás delas, sabe?
Sim, pô, mas o que eu tô perguntando é o seguinte. Se o Kay tinha essa memória, então ele foi escolhido pra isso, né?
Não.
Foi.
De alguma forma.
Ele implantou a memória nele.
É basicamente uma mensagem jogada no meio do mar, cara. Isso aí foi literalmente sorte, ou destino, ou o que quer que seja. Se você pegar bem aí...
Caramba,
The One.
Se você pegar bem essa história, basicamente a gente tem aqui a história de Moisés.
Que isso poderia realmente acontecer algum dia,
isso,
né? Isso iria acontecer em alguma parte do tempo, o replicante, ou seja lá quem for, que implantassem aquela memória ali, ia chegar um momento da vida dele que ele ia se indagar sobre isso e ia descobrir. Então.
Exatamente. Porque a memória era tão real que não tinha como essa memória ter sido inventada. Essa memória é realmente da própria Anna, que é a filha do Deckard com a Rachel. Ela mesma...
E é proibido, é proibido colocar memórias reais.
Isso.
É justamente por isso que é proibido colocar memórias reais.
Ela também não tem noção do destino dela. Ela não sabe qual é o destino dela. Ela colocou aquela mensagem lá como o trabalho dela.
Por que é proibido colocar memórias reais?
Ela diz que não é permitido colocar nenhuma memória real. Ela tem que inventar tudo. Uhum. A própria Anna lá fala, tá ligado?
Mas o que seria memória real, no caso?
Memória real é ela, por exemplo, ela tem uma memória da vida dela, ou ela saber uma memória de algum amigo,
sim,
ou amiga que ela teve, e pegar e colocar ali, entendi, no trabalho dela. O trabalho dela é criar memórias,
sim,
ela não pode pegar uma memória real e colocar ali, tá ligado?
Conhecendo, ela tem que inventar. Conhecendo aquele mundo, extrapolando um pouco do nosso, ela podia ser até processada por invasão de privacidade, coisa do tipo.
Mas ela acaba, eu não vou colocar uma memória que eu conheço do Siqueira, mas vou inventar uma história que é bem parecida com a história do Siqueira aqui, tá?
Bem parecido, não é igual, né, Judas?
Sim. Ela tem, eu não sei se vocês já pararam, ela tem ali um mecanismo ao dispor dela que ela pode criar e simular qualquer coisa que ela quiser no mundo, uhum, tá ligado? Sim. Ela pode simular tudo ali.
Não.
E através dali é que ela consegue tirar inspiração pra compor as memórias, tá ligado?
Entendi.
Então,
e aí tem a grande questão, né, que envolve ela, porque ela, como o Sicas falou, ela não tem noção do que ela é. Ela foi levada a acreditar que ela tem uma doença e ela não pode sair dali daquela redoma. Então, sei lá, ela fala que desde os 8 anos que ela tá presa.
Ela tem uma doença mesmo?
Então, isso o filme também deixa em aberto, se é só uma questão que colocaram na cabeça dela, ou se pode ser uma doença por conta da origem dela, né? Dela ser filha de
Ricardo. Eu entendi que não, tá ligado?
Eu também achei que
não. Eu acho que não também.
Só que ela não sabe.
Mas, inclusive, isso pode ser uma decorrência da criação pouco usual dela. É uma eventual continuação, pode até investir nisso um pouco.
É um jeito de você manter ela na cara de todo mundo e protegida, porque ela tá protegida por um vidro, já que ninguém pode chegar perto dela, fica difícil de fazer os testes, fica difícil, sim, de alguém perceber que ela é um robô. Um robô,
exatamente,
que ela é um replicante. Então, uma simples forma de manter. Só que talvez ela mesma não saiba. Na minha opinião, ela não sabe direito o que tá acontecendo ali.
Será que ela é uma replicante mesmo, Rogério?
Ela é.
Ela é, pelo menos,
realmente, assim, isso não foi respondido de forma nenhuma. Porque se o Deckard for humano e a Rachel for
replicante,
a gente não tem uma resposta do que diabos ela é.
Um híbrido.
É que nem o Alucard do Castlevania, né?
Yes.
É um vampiro, né?
Mas assim, só pra complementar a questão dela, assim, porque ela tá presa a vida toda. E ela tá criando memórias. E essas memórias que ela cria, inadvertidamente, o subconsciente dela vai colocar o que nessas memórias? Se ela é uma pessoa que tá presa a vida toda? O desejo da liberdade.
Sim.
Então, todos os outros replicantes que ela colocou a memória e ela é colocada como a melhor criadora de memórias, eles têm um gatilho neles ali.
Ela não deve ser a única designer de memórias, né?
Ela é colocada como a melhor.
Não, e aí ela deve receber um brief nessa, assim, do Wallace, falando assim, olha, esse aqui eu quero que ele seja um replicante de combate. Então você tem que criar uma memória que vai estimular esse replicante de combate a executar as missões, né? E alguma coisa do tipo
específica.
Tem outro detalhe,
e bom lembrar que não é todo mundo que vive ali, não é todo criador que vive ali preso naquilo ali, não, né, cara?
É só ela.
Cada um vai ter as suas vivências e suas experiências, né? É só ela realmente.
Por isso que ela é a mais importante. E ela acaba desempenhando essa função de uma provável messias, porque ela nasceu de uma personagem. E aí a gente retorna lá aquilo que eu tinha falado do primeiro filme, do unicórnio representar o Deckard, porque a única pessoa que consegue domar um unicórnio é uma virgem. E aí você já começa a falar de outras coisas ali, e que podem significar isso, né? De que a menina talvez seja um messias. E ela tá se comportando como um, né? Ela tá colocando isso nos replicantes, já preparando inadvertidamente para uma batalha futura, para uma revolta futura dos replicantes. Né?
É, até porque é toda a discussão religiosa, né? Da Virgem Maria, né? E tudo mais, né?
Não, e metaforicamente é muito bonita a personagem dela, né? Porque ela faz a função do criador ali, né? Também, né? É muito bonito também. Um dos temas que esse filme debate, né?
O Wallace mesmo, ele recria uma imagem da Rachel, né?
Isso.
E fica uma imagem computadorizada da
Rachel. Não é computadorizada. Não é computadorizada.
Não. Computadorizada pro filme, tá?
Ah, entendi.
Igual ao a Rachel.
A só Rachel que ele pediu pro estagiário, né, fazer, porque errou a cor do olho da Rachel.
Foi.
É porque o olho, ele pensou que era tudo vermelho mesmo.
Não tinha registro, mano.
Pois é. Eles usaram a atriz mesmo, né?
Usaram a atriz.
Eu acho, pra fazer aquele efeito, porque... eu achei um problema do efeito, assim, a mão dela eles não mexeram. E a mão dela, ela tá um pouco mais fortinha do que ela era naquela época, sabe? É. E aí quando ela aparece,
sério?
A mão dela é gordinha.
Não, eu reparei
nisso. É, a mão dela é gordinha. Cara, mas... Aí você fala, poxa, por que que também não deram uma ajeitadinha aí, uma... deixar mais nova?
Caramba,
a mão
não reparei nisso, não. É... Tu reparou nisso, Alex?
Não, também não.
Eu fiquei assim, quando ela apareceu, eu fiquei assim, porque aquela fotografia é bacana, porque dá aquela sensação de nostalgia do filme antigo e tal, não sei o quê. Mas a fotografia, eles não conseguiram mexer de tal forma que a fotografia do rosto dela não ficasse parecida com a fotografia do filme de 82.
Sim.
Porque é aquela fotografia do filme de 82. E ela estou demais da fotografia desse filme. Então ficou esquisito. Eu achei um efeito que ficou esquisito, mas é bacana, né? De qualquer forma.
Pô,
e aí eu fiquei prestando atenção,
cara,
nos detalhes. E aí eu percebi a mão dela. Que ela, eu falei, ah, olha, é atriz mesmo, mas. Poxa,
mas eu concordo
mexido.
Com o Rogério, né? Nesse momento ele dá uma destoada. Ela é uma fagulha.
Muito.
Ela é uma fagulha de nostalgia, né? Porque a gente tá vendo a personagem que a gente viu anos atrás. Mas feita por computação gráfica e não tá perfeita, né? Não tá... Eu sei que hoje a gente tá no grau de exigência
inacreditável. A computação gráfica que tá no filme não tá perfeita?
Não, da personagem da Rachel. Da Rachel não tá perfeita.
Sim,
o olhar
tu não acha
que,
por exemplo, que ela é tão perfeito quanto, por exemplo, do Homem-Formiga ou... Outra,
eu tenho minhas dúvidas com todos esses. Eu sempre acho estranho, parece que eu tô vendo seres que não são reais, sabe, ali.
Agora sim, em relação à fotografia, eu discordo de vocês, porque eu acho que a intenção do Roger Deakins foi pegar pela nostalgia mesmo ali, né? Ele transpôs a estética pra aquela época.
Mas destoa, não? Tu não acha que destoa, não?
Não destoa, cara, porque a intenção dele foi essa, foi pegar a gente pela nostalgia, foi remeter àquela época.
Entendi.
É o efeito, cara. E o que que eles fizeram? Eles sobrepuseram imagens do filme de 82 dela. Eles não fizeram que nem o... Aliás, até pode ser mais ou menos assim, mas eles utilizaram muito o Blade Runner pra fazer o rejuvenescimento dela. Então eles usaram aquela imagem com aquela maquiagem de 82, com aquela fotografia de 82, que é muito diferente da fotografia desse filme. É muito diferente. Não tô dizendo que essa é ruim ou é boa. E aí, o que aconteceu? Eu acho que ele destoa da cena toda, entendeu? A cena toda tem uma fotografia do Roger Deakins, é linda, maravilhosa. E ela tem a fotografia, que eu não sei de quem é, do filme de 82, que destoa uma fotografia da outra. E aí, eu não tô dizendo que é ruim, mas eu tô dizendo que é uma coisa que me causou um estranhamento, entendeu?
Até o cabelo, talvez, né? O cabelo da época, assim, sabe?
Se tivessem, de repente... É porque eles também queriam dizer que, olha, é a Rachel do...
Sim.
Do Deckard, entendeu?
Sim.
Mas, talvez eles tivessem feito um rejuvenescimento nela digital, mas com uma outra fotografia, não utilizando tanto... Ou, descarregando um pouco aquela coisa oitentista da fotografia, talvez me causasse menos estranhamento, entendeu?
É.
Eu acho um pouco estranho.
Acho que toda a cena foi construída... Repetir, eu só vou repetir o que eu falei. Toda a cena, Rogério, ali foi reconstruída para o Deckard e o espectador se sentir imergido novamente naquela época, né? Naquela Rachel. Acho que tudo ali ao redor dele... foi construído pra isso. Eu acho que não é uma falha do Roger Deakins ou um deslize, não. Eu acho que tudo ali foi mirado nisso aí mesmo, nessa sensação. Pra você ter esse transporte, né? Pra se transportar pra aquela época.
É
uma impressão, né? É a sua impressão, realmente, eu não discordo em relação, assim, seu ponto de vista em relação a essa questão, né? Eu compreendi de outra forma.
Eu acredito aqui que a gente tá vendo um Blade Runner do Denis Villeneuve. Ele respeita muito o clássico, sabe? Tanto que ele é muito referenciado, o clássico. Mas ele segue pelo que ele acredita que seja melhor pro Blade Runner, assim, pro universo Blade Runner. Porque ele coloca elementos que a gente não tinha explicações no anterior, como a gente já falou, das memórias, né? De como são criados os replicantes, sabe? Até mesmo um negócio quase exterminador do futuro, né? A gente vê uma rebelião sendo criada, sendo que a gente está do lado dos replicantes. Diferente do Exterminador do Futuro, que a gente está do lado dos humanos. É interessante porque o filme ele tem aquele ar cadenciado, sabe? Que é um filme bem devagar, sabe? Porque é um filme longo, né? 2 horas e 40 e pouco. É grande, né? Grandioso, já que o primeiro filme... tem 2 horinhas ali, esse aqui tem 40 minutos a mais.
E a escala,
sabe?
É maior.
A escala é maior, pô, a gente tá vendo, a gente vê além de Los Angeles, né? A gente vê uma Las Vegas devastadíssima, né? Tem noção do que aconteceu, se quer assim, foi uma guerra nuclear ou foi acabou guerra, a natureza
foi
mesmo?
Guerra, foi guerra nuclear. Tanto é que eles falam de níveis de radiação, foi guerra nuclear.
É, acabou com tudo ali, e aí os que sobreviveram estão tentando... É, acho que por isso que não tem mais natureza, né?
Uhum.
A radiação deve ter matado tudo, talvez?
Exatamente. Pelo menos é o que o filme dá a entender. É, existe uma cena com o I'm the Captain Now, do Capitão Phillips.
Muito
ele
bom.
Diz, olha, encontrar madeira de verdade se trata do cavalo, que é da memória falsa, que o Kay tem implantada, e ele encontra esse cavalo lá no orfanato. Quando ele leva o cavalo lá pra ser analisado, pra ver de onde veio aquela madeira, pra tentar localizar o Deckard, o cara se espanta quando vê madeira de verdade.
Sim.
E aqui diz, olha, rapaz, tá rico com isso aqui. Porque aquilo é uma realidade. Encontrar plantas de verdade, vivas ou mortas, aquilo é como encontrar ouro.
Então deixa eu compreender uma coisa de novo. A gente já passou por essa discussão, mas deixa eu compreender novamente aqui. Então essa memória que foi implantada no Carr, no Kay, né, no Ryan Gosling, é uma memória verdadeira?
É uma memória verdadeira, mas que aconteceu não com ele, aconteceu com a Anna, com a cientista.
Isso, entendi. Então o fato de ter escondido o cavalinho de madeira, foi tudo a Anna que passou.
Foi tudo a Anna que passou por aquilo.
O filme faz mais ou menos o que o Nolan faz lá no Dark Knight Rises, fica te enganando que o filho do Ra's al Ghul é o Bane, quando na verdade era a Talia, né?
Exatamente. E a gente compra essa ideia do Kay ser o filho da Rachel com o Deckard, né?
Porque o personagem acredita nisso.
É triste quando não é.
Não, mas ao mesmo tempo, no momento que dizem pra ele, você queria que fosse você, mas todos nós queríamos que fossem nós. É por isso que acreditamos.
Foda. Puta merda, muito bom.
O filme tem umas rimas visuais e até o início, quase o primeiro ato dele, ele me parece... Eu cheguei a pensar mesmo, será que ele vai fazer a mesma coisa que Star Wars? O Force Awakens? Porque ele tem uma continuidade muito parecida, sabe? E até em cenas, cara, assim... O início do filme é realmente o cara abrindo o olho lá, que eu acho que o Villeneuve não ia descartar isso.
Não.
Tem o traveling, que é uma característica fortíssima do Villeneuve. Eu tava conversando com o Alex também off sobre isso. Que o primeiro take do filme, nem take, eu acho que é o primeiro plano mesmo, assim. Você já tem essa noção, sendo sincero. Você já reconhece que é um filme do Villeneuve, que ele tem aqueles stabbing shots característicos que tem todos os filmes dele, né? No Enemy, no Suspeitos
Chegada.
Que ele usa. A própria Chegada, que ele usa como rima narrativa com o desenrolar da trama e tal. Mas você vai vendo que, até em termos de trama, eles são muito parecidos, sabe? Tanto o primeiro Blade Runner com esse, porque tem essa estrutura, tem a questão do teste, tem a questão do cara indo caçar, sabe?
O teste tá um pouco mais simplificado, né? Eles deram uma resumida no teste, né?
O teste agora, antigamente o Voight-Kampff, ele testava a empatia, né?
Isso.
Tanto que é uma referência muito boa ao livro, porque no livro, você tem um animal mecânico, né, um animal androide, é meio que status, né? Então as pessoas, elas querem comprar os animais, assim. Então é uma coisa que todo mundo quer.
Cada animal tem seu valor, né, Alex? Assim,
é muito fácil. E as pessoas, elas querem ter os animais pra mostrarem que são humanas, sabe? Tipo, olha, eu tenho empatia com esse bicho aqui. E o teste do Blade Runner lá do Voight-Kampff, todas as perguntas, quase todas, envolvem animais, né? Ah, você vê um cachorro sendo cozido, você vê um cágado no deserto, você vê a borboleta que teu filho tirou a asa. E pra testar
abelha,
a resposta, né? Pra testar se vai ter alguma empatia com isso. O teste agora é um teste de tempo de resposta, pra saber se tua programação continua intacta ou se você tá começando a pensar outras coisas.
Por isso que ele fala, né? Quando o Ryan Gosling tá fazendo o teste lá na polícia, tem que responder rápido, né? Se ele demora um pouquinho pra responder, a Robin Wright já tem um alerta lá. Opa, o que aconteceu contigo aí?
Ele tá desviando da programação dele, do parâmetro dele.
Exato, exatamente. É. Ou seja, ele tá tendo outros pensamentos, né?
E nunca é automatizado isso aí, não, né? Sempre tem uma pessoa operando, né? Do outro lado, né?
Porque o cara conversa com ele, né?
Os dados são fornecidos por uma máquina, os dados pelo qual o operador se baseia, mas quem faz a medição é realmente uma pessoa.
É, acho que é uma coisa interessante que também tem nesse filme, não tinha no anterior. Porque a gente não conhecia sobre o ponto de vista dos replicantes, né? A não ser que a gente considere o Deckard um replicante, mas agora a gente tem um ponto de vista de um filme através dos olhos de um replicante, que a gente tem a relação dele com aquela namorada virtual dele, né? A Joy.
Pois é.
Né, que é maravilhosa ali, né,
cara? Muito Spike Jonze, né, cara? Muito Spike Jonze isso, né?
É ela, ela é tal.
Né? Tem uma cena que, inclusive, é quase Ctrl-C, Ctrl-V, mas de uma forma completamente diferente.
Ana de Armas, lindíssima. É...
Meu Deus do céu.
Apaixonante, né?
Que brincadeira. Cara, essa
dá pra entender porque é que...
Essa menina vai estourar, tenho certeza. Ela tem tudo pra ser uma estrela gigantesca.
Tu tinha visto ela em Cães de Guerra, Thiago?
Em Cães de Guerra e Bata Antes de Entrar.
Bata Antes de Entrar com o Keanu Reeves, que é, nossa, que é uma cena picantíssima, inclusive. Mas ela é linda e faz sentido ser, né? Porque ela é vendida como esse sistema operacional, né? Que... ela funciona como uma namorada virtual mesmo, né?
Então, tanto
total. Só que é uma super inteligência capaz de amar de verdade, né? A relação não, será? É mecânica, sabe?
Eu acho. Será que não é só programação?
O sacrifício final é...
Tem um momento no qual eu acho que isso pode ser respondido. Justamente no momento que ela percebe que ela vai morrer, ela declara o amor dela. Eu acho que uma forma de... eu acho que qualquer um que tivesse numa situação daquelas, ela implora pela vida dela. Sabendo que vai morrer, ela escolhe como última ação dela declarar o amor. Eu acho que existe realmente um sentimento sincero ali.
Em relação à personagem da Ana de Armas, né, que é aquele sistema operacional
a lá, Joy.
Tem um ponto específico no filme, que não é aquele em que o personagem do Ryan Gosling tá delirando e tudo mais, que o Villeneuve faz questão de mostrar que uma informação que ela dá, que é bem importante, que ela dá pro Kay, ela tá programada ali no sistema, entendeu? É um momento assim específico que ele coloca, ele vai mostrando ela e mostra uma característica lá dela e tal, sabe? Aí por isso que ele deixa uma certa dubiedade, pra não ficar claro assim que ela se apaixonou mesmo por ele. Sim. E tal,
mas,
tá ligado?
Mas é que tá, eu acho que justamente o fato dela ter se apaixonado por ele acabou dando uma certa senciência pra ela. Porque eu acho que o que determina a senciência pra mim é justamente o fato dela temer a própria morte, o cessar de existir. E ela teme isso, ela tem realmente esse medo. Naquele momento que a Love vai pisar, ela implora pela vida, ela pede não. Sabe, eu acho que isso... Não,
e a gente sente a morte dela ali, né? E é foda como a morte dela é frágil, né? É só destruir um equipamento ali, né, cara? E aí ela morre, né? E é foda isso.
Uhum.
Uma parte boa ali que eu gostei foi quando demonstrou o upgrade dela, né?
Uhum.
Que foi ela conseguir sentir, sei lá, a chuva, né?
E a felicidade dela com isso.
É.
Mais do que o simples fato dela implorar pela vida, porque ali você pode interpretar que ela tava implorando pela vida do Kay também.
Uhum.
Eu acho que o que mais dá humanidade pra ela é o momento que ela encara que ela pode morrer. Que é quando ela pede pra ele, ó, destrói tudo e me leva no aparelhinho aí. Ele fala, mas se eu fizer isso, se eu perder o aparelho, você morreu, né?
É.
É o momento que ela encara a ideia de que ela também tem a mortalidade, né? Ela não é mais...
Essa informação é muito importante, velho. Muito importante. Porque o único argumento que você teria pra essa cena do tipo, por favor, não me mate ou não mate ele e tal, era que o sistema estaria programado pra que numa situação extrema ela fizesse uma coisa dessa. Mas a partir do momento que ela pode se autodestruir, pedir pra que autodestrua ela, então realmente... Ou o troço é muito complexo, ou há realmente traços de humanidade ali, né?
Uhum. O sistema passa por aprendizagens, né, Alex? Ele vai aprendendo com o tempo, né?
E com a pessoa que está interagindo com ele também, né?
E o filme entra numa seara de discussão que envolve a ideia de que o quanto disso realmente importa, né? Importa você ser um holograma? O que você sente, se for programado, é menos do que se não fosse programado?
Exato.
Porque no fim... O que a gente sente também é parte de programação. Você só sente empatia.
É uma discussão do ela, isso, né? É a discussão do Spike Jonze lá.
E o que você sente depende da tua bagagem.
Sim.
Né? Você sentir uma empatia por um animal depende de você gostar de um animal ou não. Se você não gostar de animal, não significa que você é um robô.
Não, né? você se apaixonar, você se apaixonar por conversas de internet é menor do que você se apaixonar por uma pessoa na vida encontrando real aqui na fisicamente falando, né?
E isso aí tá muito ligado a um dos temas que é mais debatido no filme, né? Que é sobre o existencialismo e a vida, né? Principalmente se a alma é fundamental para dar originalidade ao ser. Isso é muito debatido, assim, a questão da alma, né? Se é realmente necessário ter uma alma para você se tornar humano, né?
Isso é uma retroinfluência do Ghost in the Shell, né? E o Blade Runner influenciou o Ghost in the Shell e agora... É. O Blade Runner 2049 isso. Influenciado por Ghost in the Shell.
E colocando assim, sendo esse ser nascido de maneira natural ou mesmo concebido artificialmente, tá ligado? É algo que tá nos trabalhos do Villeneuve anteriores também, mas que tá muito presente nesse, principalmente no personagem Kay. É muito bonito isso também, cara.
Com certeza, assim, falando de técnica, tá? Roger Dicks, né, cara? Que fotografia inacreditável, né? Tomara que seja lembrada em premiação essa fotografia, porque tá na hora dele ganhar o Oscar, não é possível. O cara nunca vai ganhar o Oscar na vida. Como pode?
É o Leonardo DiCaprio da direção de fotografia, né?
É inacreditável, cara. Ele tá mandando bem demais, assim, e a gente entende até o fato de ser saturado, sabe? Aquela parte lá do deserto. É uma saturação muito forte pra você sentir você sente o calor daquele local e até um pouco da radiação dentro do cinema, cara. Quanto maior a tela que você assiste, mais impactado você fica, né, com aquela imagem, né?
E olha, junto de Dunkirk, Juras, pra mim, são dois filmes onde o IMAX, ele faz uma diferença brutal.
A maior tela que você assiste faz a diferença, sabe? Se você assiste um cinema normal, você é impactado, mas se você a tela for maior, você sente aquele filme mais, sabe? A fotografia conversa contigo. Não sei, não sei se porque ele queria fazer referência ao clássico. Em muitos momentos a gente vê o tom mais escuro, mais azulado, e depois ele vai pro tom super saturado, né? Aquela parte com Harrison Ford é toda super saturada, inclusive a participação do Harrison Ford lá, anos depois, isso, mostrando que replicantes envelhecem. Ou ele não era pra replicante.
Eu acho que, assim, sem dúvidas, um dos maiores destaques desse novo filme, né, do novo Blade Runner, é o rigor estético mesmo, né? E no antigo isso também era muito gritante e muito aludido, né, a estética do noir, aquela questão cyberpunk e tudo mais, e além de Los Angeles, né, com a chuva sombria, aqueles tons azulados. Só que o Villeneuve, eu acho que ele amplia isso de uma maneira muito bonita, sabe? Tudo, lógico, com a ajuda do mestre Roger Dickens, que eu já disse aqui que muitas vezes que é o meu diretor de fotografia favorito, mas ele mantém aquela ideia ameaçadora que o filme anterior tem, seja naqueles centros urbanos, sim, meio escuros lá, ou claustrofóbicos, ou então naquelas regiões bem longínquas, né, desabitadas, toda ferrada lá, destruída. E a sequência final ali, cara, com a neve caindo, remetendo a ideia da chuva ácida.
Muito bem.
Cara,
muito bom.
Isso é coisa de gênio, velho. Isso é coisa de gênio, assim. O Roger Dickens fez um trabalho primoroso, assim, nesse filme.
O que? Ele morre no final ali, né?
Quem morre,
né?
Morre.
Ele morre na escadaria.
É, o arco dele ali acabou, né, velho? Se tiver uma continuação, não é com ele, né? O arco dele se fechou.
A participação dele é que terminou ali dessa história. Se essa história virar uma saga, a participação dele termina ali.
E eu espero que não vire, inclusive. Espero que...
Eu acho que não vai virar por motivos de
financeiros.
Por óbvios de bilheteria, né? Realmente.
Mas...
E eu ficaria muito triste se quisessem fazer isso de qualquer jeito e chamassem qualquer equipe pra fazer, sabe? Porque, como eu ia falando lá no cast anterior, muita gente tinha muito receio em fazer isso. E quando anunciaram o cast, que o Harrison ia voltar, que o Ridley Scott também estaria ali envolvido, e que gente como o Villeneuve, né, velho, iria comandar tudo e tal, o pessoal meio que se tranquilizou. Pô, velho, vão fazer. E Roger Dickens, né,
sim,
como fotógrafo, o pessoal ficou, pô, a galera vai fazer isso aí, mas é algo realmente que eu acho que eles vão ter um cuidado, né?
Pô, mas ficou tudo plantado, cara, pra gente ver a grande batalha entre os replicantes.
Exato,
humanos,
gente.
Sabe? Será que
eu
vai
também
ser...
acho.
Será que a gente não vai ter uma sequência e vão chamar o MacD pra dirigir, pra fazer o Terminator Salvation?
Não, não.
O medo é
Paul
esse,
W.S.
Cara.
Anderson
é
também
esse,
pra fazer...
O meu medo é justamente esse, que, tipo, tentem continuar de qualquer jeito e não invistam o necessário pra o que esse filme merece,
boa,
sabe? Pra
for,
o que esse universo
se
merece.
Se fosse pra mostrar essa guerra, eu preferia que fosse uma animação com o Shinichiro Watanabe dirigindo.
Então, uma cena que eu acho muito bonita no filme, que é quando o Kay, ele tá andando e ele vê a propaganda da Ana de Armas, né, com o outro visual lá, com a da Joy, e ela interagindo, né, é foda, né, porque a propaganda está interagindo com você, ela interage individualmente, né, assim, com cada pessoa diferente ela interage de uma forma. Será o Blade Runner prevendo o futuro da publicidade? A gente
não,
vendo...
Na verdade, a gente já viu isso, Minority Report. Esse mesmo tipo de interação entre a propaganda e o público-alvo. Mesmo tipo. Só que ali pegava pela retina da pessoa para fazer o reconhecimento da retina e ir atrás do histórico dessa pessoa e dava uma propaganda específica para ela.
Ah, mas aí é o que a gente precisa dar uma navegada na internet para a gente tá procurando passagens para Fernando de Noronha na internet. A gente acessa o Facebook, aparece milhões de promoções para Fernando de Noronha. Uhum. É isso, Siqueira, é, o Manoel de Poche. Aqui não, aqui apareceu é papum.
Ah, lá também, cara.
É, essa tecnologia é avançada.
Pois é, lá
né,
também é papum, então. Só que aqui não existe essa interação.
Papum entre... não, ele tem que fazer uma análise da...
Tem que se cadastrar, mas tem que se cadastrar.
Isso, tem que preencher um formulário gigantesco.
Agora, o que eu acho interessante nessa cena que o Júlio falou, sabe o que é? É o fato de que você vê uma versão, entre aspas, sem alma da Joy.
Isso, e dá um choque nele, né?
Pois é, a forma com que a Ana de Armas atua nessa cena específica, você vê que não tem nada da personalidade que a Joy que a gente tinha visto até aquele ponto tinha. E até os olhos são negros, vazios. E a gente sabe que olhos no universo Blade Runner é um negócio muito importante.
Não, e ele estava apaixonado ali, sabe? E aí quando ele vê essa situação, ele percebe que existem outras Joys e elas basicamente foram construídas para...
Mas que a dele era única. Mas que a dele era única.
É, o que me deixou intrigado nessa cena aí é ela chamar ele de Joe. Uhum.
Na verdade, não. Sabe por quê? Joe é basicamente como se chamam os clientes. É, como as garotas do programa chamam os clientes.
Então,
é uma gíria.
É aí que entra a minha questão. Se é como ela chama
os clientes
normalmente, ela é qualquer uma, a outra também era, porque foi o nome que ela resolveu dar pra ele foi Joe. Uhum.
Também acho, eu acho que... acho que vocês acabaram romantizando demais a personagem dela, porque, na verdade, a personagem dela, ela tá repleta de informações e de emoções dele.
Sim,
então é como
sim.
se ele tivesse apaixonado por ele mesmo, entendeu?
Sim.
Então ela é um contraponto dele mesmo.
Ela sabe o ponto fraco dele, né? Ela compreende o ponto fraco dele, né?
Exato. Não é que ela se apaixona por ele ou ele se apaixona por ela. Na verdade, aquilo ali é como se fosse um espelho pra ele mesmo, entendeu? Então ela faz as coisas que ele gosta, né? Pode ver que ele chega em casa, ela já prepara as coisas do jeito que ele quer e tal. Não
sim.
porque ela seja apaixonada, mas porque ela já sabe, na verdade, é a necessidade. Ela é a necessidade dele por contato, por sentimento, esse tipo de coisa. Então, quando ele perde isso, que é o momento que... Por isso que talvez fica tão, na verdade, dúbio quando ela vai destruir e ela fala não, se ela, na verdade, ela tá salvando ele ou se ela tá tentando se salvar ela própria. Porque, na verdade, era ele. Era só um pedaço da personalidade dele que estava dentro da máquina. E aí ele percebe que ele vai ter que reconstruir isso tudo de novo. E eu acho que quando ele olha o outdoor, ele percebe, cara, eu não tenho muito o que fazer aqui.
Sim.
Tipo,
mas
isso
ele tá
tudo
delirando,
eu...
não, cara, no outdoor?
Não.
No outdoor, não.
Lá. Não, aquilo é real.
Não, eu acho que é um outdoor
ele não tá,
mesmo.
Ele não tá ferido, eu sei, pô, mas ele não tá ferido
é real,
pra caramba.
Aquilo é real,
ele olha...
aquilo é real.
Aquilo é real, porque
é
tem esses outdoors gigantes, né? Eles mostram na rua que tem esse outdoor gigante, né? E ali, quando ele vê que não tem mais aquilo, ele percebe que, na verdade, ele não é um ser humano, né? Que ele não tem esse tipo de apego com as outras pessoas e tudo isso.
Porque...
Ele perdeu isso, então... Ele nunca
porque
teve, na verdade.
Porque aquela cena
né?
é muito incomum, né, velho? Porque a gente via ela na rua gigante lá com aquela cor... das bailarinas do primeiro Blade Runner, né?
Sim.
Ou eu tô enganado? Não era meio azulada, não, a propaganda
não,
dela?
Não, é meio
arroseada,
um pouco bronzeada. Mas, na verdade,
um
detalhe...
Monte, não, a roseada é com ele, pô. A roseada é justamente na parte dele. Mas antes dali não tem uma propaganda com ela mais em cima, toda azulada?
Só que um detalhe.
Eu
só
pensei que...
Detalhe, aquela
eu pensei que ele tava pirando.
Aquela propaganda específica que ele vê é num bairro um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Boêmio. Tanto é que é um que tá realmente pelada e interagindo de maneira lasciva.
Sim, é personalizado,
não, é justamente
né?
Que eu pensei, por isso que eu pensei que ele tava realmente delirando, porque em nenhuma propaganda do filme ela é tão tátil daquele jeito, entendeu? Ela é tão tátil daquele jeito e rosa e tal, diferente. Por isso que eu imaginei que, tipo assim, ele ficou pensando assim, pô, velho, realmente ela era só mais uma, o nome que eu tô vendo aqui é Joe, sabe? Por isso que eu imaginei isso aí, eu não liguei aí aos fatos, assim. Eu liguei outra informação.
Tem alguns problemas de roteiro, eu acho, assim, que acho que a gente podia discutir um pouquinho, que me incomodam, assim, de certa forma. Um deles, que eu acho o mais gritante de todos, é quando é a Love, né, que é a...
Sim.
É a guarda-costas do Jared Leto lá. É, quando ela vai pra Las Vegas e ela vai buscar acaba buscando Harrison Ford e tal, ela destrói o robozinho, né? A inteligência artificial do Kay.
Joy.
Mas ela não mata o Kay, e deixa o carro pra ele ainda.
Não, na verdade ela não deixa o carro. Ele é resgatado pelo pessoal da resistência.
Não, ela deixa o carro.
O carro tá destruído. O carro tá destruído.
O carro jogaram um míssil.
Tá destruído completamente.
O Kay chegou lá.
O carro ficou lá.
Sim, mas o carro tá destruído,
não,
Alex.
Ela destrói o carro do Deckard. O carro que ele chegou lá, tá lá. Só que ela não destrói porque o carro tá longe. Ele parou longe, foi andando pra lá no hotel.
Sim, mas tu não acha aquele carro... Certa... Eu tô falando dele mesmo. Eu tô falando do carro do
Ray Rogers. Rogério, tu quer que assim... Ela disse assim, olha, eu cheguei onde vocês estão, rastreei tudo aqui. Mas peraí, gente. Antes da gente ir embora, vamos lá. Lá, 10 quarteirões ali na frente, vamos destruir aquele carro só pra ele não ter um veículo.
Pode ser que tava funcionando só aquela parte de cima, cara. Boa. Quando o míssil, o cara atirou aquele míssil lá, o carro caiu, mano. O carro não
ele
tinha mais possibilidade
de...
destruiu
o carro do Deckard, não do... do...
Não, o do Deckard, o do Deckard é outro, Alex. O do Deckard é o que tava na... guardado lá. O do Deckard é o que ela pegou um míssil e mirou depois. Mas quando o que tava percorrendo aquele mundo lá, tipo, aquela galera que tava lá antes dela destruir, ele meteu um míssil no carro, e o Ryan Gosling ele simplesmente não pousou, ele caiu, o carro dele caiu de destruído.
A única coisa
que tá funcionando no carro dele, na verdade, era a parte do teto, o teto que saiu, que ainda funcionava, ele abriu a porta e o teto funcionou, só que ele não conseguiu voar com aquele carro mais, entendeu?
Isso daí não é a cena lá de San Diego?
Isso, mas ele não trocou de carro depois disso.
Claro que não, cara, claro que ele não trocou de carro, o momento é justamente aquele, esses acontecimentos se passam após aquilo ali, entendeu? Ele foi andando até chegar lá, cara.
Tudo bem. San Diego a Las Vegas?
Ele deixou a Jorge em carro, andando.
Não vamos nem. Vocês estão se apegando no carro, mas ela é obstinada, ela mata bilhares de coisas e pessoas na frente dela pelo objetivo, e ela não mata ele porque ele precisa sobreviver para que no final exista o embate e final tal. Eu acho isso um problema.
Replicante não mata replicante.
Eu acho um problema sério. E tem um outro que ainda, acho que até é um pouco engraçado quando aconteceu, é que ele fala em algum momento do filme, ele fala até pra Robin White, ele fala, nunca matei nada que tivesse nascido. Ok, dá meia hora de filme, ele tá matando um monte de gente no lixão. Que são pessoas...
Não, matando não, ele tá afastando.
Até então, aparecem
ele tá
seres...
literalmente afastando, ele tá fazendo tudo aquilo em autodefesa.
Ele tá atirando nas pessoas, cara.
Mas tudo em autodefesa, ele tava se defendendo ali.
Mas ele nunca atirou em nada que tivesse nascido. E aí, daqui a pouco, ele tá atirando de boa.
Mas o cara ia
matar
ele.
Às vezes o chamado não chega, Rogério. Ele nunca passou por essa situação de ter que atirar em alguém.
Rogério, tu nunca matasse ninguém, Rogério. Se tu por acaso há uma possibilidade de defesa, se você nunca matou ninguém e jamais você pensa na sua cabeça em matar ninguém, mas se há uma possibilidade de defesa real de você vai morrer ou você vai matar, você vai ter a possibilidade de matar alguém e não vai matar. Isso é uma defesa pessoal de qualquer ser humano, cara. O nosso
ele
instinto,
é mas...
a nossa vida... Não, a nossa vida é... Não, o replicante não é robô, cara. Replicante não é robô.
O próprio Roy, provou isso, cara. Os próprios replicantes ali.
Exatamente. Replicante não é robô. Vocês estão arrumando subterfúgio.
Quem fez o título do primeiro filme não entendeu isso. Pois é, eles não seguem as três leis da robótica, sabe? Eles são replicantes que eles têm que seguir as ordens dele. Pra ele seguir a ordem dele, que ele recebeu pra cumprir o trabalho dele, pra localizar lá o replicante, o filho da Rachel e matar, ele teria que estar vivo. E outra, ele passou o tempo todo naquela briga pedindo pro pessoal se afastar.
E ele correu, né, mano? Ele correu, ele foi embora. Aí a galera chegou e o cara... Não foi que, tipo assim, o pessoal tava mirando nele ainda pra atirar. Não, não foi isso, não. O cara chegou no vidro do carro dele...
Arrancou.
Batendo lá tudinho e atirando, cara. Se ele não atirasse no camarada lá, ele ia morrer. Foi uma autodefesa.
Mortogue, máquina mortífera, nunca matou ninguém até que o momento que ele teve que matar alguém.
E outra coisa, termo que ele...
E o que acontece com ele?
O termo que ele utilizou foi, eu nunca aposentei ninguém. Certo? Ele nunca cumpriu a tarefa dele aposentando nada que tivesse nascido. O termo certo ali é aposentar. Aposentar, você aposenta quem? Replicantes.
Mas o conceito de aposentar seria a morte, mas eu tô entendendo o que o Thiago quer dizer, que tipo, o aposentar, Rogério, seria tipo assim, uma pessoa mandar ele ir matar uma pessoa inocente, ou qualquer outra pessoa.
Não,
normal,
não, porque ele é um Blade Runner, o Blade Runner aposenta os replicantes, ele não... O tema aposentar pro universo replicante é morrer,
apenas,
né?
É aplicável apenas a Blade Runners. Aplicava apenas a replicantes.
E sim, Rogério, aí o que é que tu acha dessa questão?
Eu ainda acho que é um problema, porque ele reage a uma ordem direta de alguém que ele tem que obedecer cegamente, basicamente, porque ele é treinado para ser isso. Sim. E ele fala matar, né? Aposentar, tem momentos que ele fala aposentar, e nesse caso ele fala nunca matei nada que tivesse nascido antes.
Ele fala nunca aposentei.
A legenda que pode estar errada, Rogério, mas ele usa o termo aposentar em inglês.
I never retired.
Eu acho que tem alguns problemas, que eu acho que existem alguns atalhos que me incomodam um pouco, por exemplo... vai toda uma empresa lá pra... Uma empresa não, vai toda a corporação pra desenterrar o caixote e ele tá lá dando uma passeadinha, ele dá uma cutucadinha no chão, ele, opa, peraí, tem uma coisa escrita ali, ele vai lá mexer e descobre um grande segredo. São esses tipos de artifício, assim, que eu acho que tira um pouco, mina um pouco, não tô falando que isso é um problema, tá? Eu acho que mina um pouco, você quer fazer um filme que tem todo um existencialismo e tal, e aí esse tipo de detalhe é um tipo de coisa que acaba me incomodando, mas aí não dá pra dizer que é um problema. Eu acho que... Eu já falei aqui os pontos que eu achava que tinha um problema.
Tu acha que o ritmo é um problema no filme?
Não, eu acho que o ritmo não é um problema.
Que é o que muita gente tá reclamando do ritmo, né? Muita gente reclama do ritmo.
Da duração e do ritmo, né?
O que as pessoas reclamam do ritmo não é uma coisa que me incomoda, porque o ritmo do filme de 82 também é um pouco cadenciado.
Era mais lento.
Mas aqui tem 40 minutos a mais, né?
Eu só acho que às vezes sou um pouco artificial, sabe?
Entendi.
Querendo emular o filme antigo, eu acho que em alguns momentos não precisava. Como todos os filmes de hoje em dia, eu acho que ele aumenta demais as coisas pra falar, essa continuação tem mais disso. Então, você tem a trilha sonora, eu gosto, como a gente já disse no outro podcast, tem a trilha sonora do primeiro filme do Vangelis, eu gosto muito.
Hans Zimmer
aqui, né? Aqui você tem o Hans Zimmer, e aí o que, que o Hans Zimmer fez? Exagerou. Então, toda aquilo que a gente já falou, dos sons e tal, e aí ele bota um Opalão 1985 passando, e aí você, sabe, é meio que tudo meio exagerado, assim. E não, acho que em todos os aspectos.
Em relação a essa questão do Hans Zimmer, realmente eu achei um pouco exagerado.
Mas ficou meio parecido com o Vangelis, né? Sabe? Eu achei meio parecido com o Vangelis, assim.
Putz, a intenção era essa, né? A intenção era essa.
Eu também acho que era a intenção.
Pra emular o Vangelis, né?
Mas se você escutar as duas seguidas, você percebe que cara é muito exagerado, sabe? Eu tenho um problema com o Hans Zimmer que eu acho que às vezes ele ultrapassa o filme, sabe? Ele quer, de repente, um pouquinho, aparecer um pouco mais do que o filme. Isso é uma coisa que...
Principalmente nos filmes do Nolan, né?
Nossa, do Nolan, então... Nolan faz aí o que você quiser, né? Eu acho que nesse caso...
Sei lá, mesmo tem muitos momentos ali que são exagerados, assim, ao extremo, né, cara?
O Roger Dinkins, é claro, cara. O cara é um mestre. Não tem como... Qualquer coisa que eu falar aqui tá com uma pedra, porque não faz sentido nenhum. Mas eu acho que até a fotografia dele é bonita, é pensada demais, sabe? É tudo calculado nos mínimos detalhes pra ser a coisa mais linda do mundo e as pessoas olharem e falarem, isso vai pro Oscar, sabe? Isso é também uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Eu preferia que tivesse uma certa naturalidade.
Total, né?
Eu acho que é absurdo, né? Eu acho que é exagerado.
Mas eu acho que isso aí é presente nos filmes do Villeneuve, velho. Se você pegar os demais filmes...
É verdade.
Tem um filme dele chamado Enemy, que é muito, assim, muito, um rigor estético muito grande. Até quando eu falei sobre o filme, eu falei, apesar do rigor estético excessivo do Villeneuve, ele sempre é assim, é um cara que ele segue muito as ideias dele, sabe, artísticas dele. Então, é o que percorre, eu acho que ele não estava tentando imitar ninguém ali, eu acho que é o estilão dele mesmo, sabe. Talvez o filme, ele tenha um tempo muito grande. Tem muita informação ali que, em detrimento as imagens, né, que ele não quis abrir mão daquele monte de imagens, e aí ele colocou, entendeu, assim, mas muita informação ali poderia ter sido dada sem o tamanho todo.
O caso da trilha sonora, né, porque quem era responsável pela trilha sonora era o Johan Johansson, né, que é o parceiro do Denis Villeneuve em praticamente todos os filmes da carreira dele, e ele fez uma trilha sonora que o Denis Villeneuve não gostou, e aí ele chamou o Hans Zimmer em cima da hora, rapaz. Foi muito em cima da hora pra fazer. E aí ele deve ter dado o tom. Cara, a gente quer... É Blade Runner, Evangelis aí, emula, sabe?
Você já tinha emulado o Evangelis lá no Batman do Nolan, emula de novo aqui.
Cara, pega o Benjamin lá, Wolf, liga, né? Pro Evangelis. Liga pro Evangelis e fala, cara, nós vamos usar a sua trilha de novo. Pronto. Perfeito, cara.
É, tanto que...
tascar aquelas cornetas infinitas, sabe? Que é o tempo todo,
não...
cara. É o tempo todo aquelas cornetas.
Do Hans Zimmer. Eu achei que ele tenta emular a atmosfera do Vangelis, mas ele aí sim eu acho que ele não consegue criar nenhum tema. Tanto que o único momento que ele precisa de um tema que é mais emotivo, ele vai buscar
ele original, vai no Vangelis. Exatamente. Rain. Exatamente. Ele faz isso. E uma coisa que eu acho que ele faz também, ele demarca demais as cenas. Então, de repente, aparece o prédio do personagem do Jared Leto. Aí ele vai e pam, sabe?
Sim, eu não assim, gosto. Eu não gosto quando a direção faz isso.
Ele pontua, sabe? Ele fala, vou te mostrar uma coisa grandiosa agora. Pam! E aí
tá aquela coisa. É que nem filme de terror. Filme de terror que ele te... Não, que ele com a trilha sonora, ele vai aumentando gradativamente, ele faz assim.
Exato.
Aí você sabe, quando chegar no máximo, vai acontecer alguma coisa, vai ter um susto, sabe? Ele vai, ele vai marcando, né, o filme, né? É, eu compreendo isso.
Ele demarca, né, e isso atrapalha um pouco. E aí eu acho que a fotografia, ela acaba também tendo... Não que, mais uma vez, cara, não tem como dizer que aquilo não é lindo demais. Talvez seja lindo demais, porque se você for comparar... E eu concordo que o Villeneuve realmente... Você vê isso muito na Chegada também, né? Mas isso é um Blade Runner. E o primeiro Blade Runner tinha essas tomadas lindas e maravilhosas, mas elas eram sujas.
Eram
bregas. Elas, né, elas tinham uma preguiça, elas tinham uma... como é que a gente pode falar assim? Elas tinham um relevo, sabe?
É o futuro do passado. Que aqui falta.
aqui... Até o que é feio fica bonito, sabe? Quando ele mostra aquela favelona do começo, que seriam aqueles prédios todos amontoados e tal, aquilo é bonito. É bonito. Mas não tinha que ser bonito. Tinha que mostrar que as pessoas estão vivendo numa situação complicada ali.
Precária.
Uma superpopulação. Mas fica muito bonito. E aí você... E se contar que em alguns pontos, infelizmente, o Ghost in the Shell veio antes e também acaba aparecendo demais, né? Todos os outdoors com aqueles personagens saindo e tal.
Ah, infelizmente isso aí não tem como
saiu... abrir mão. É, só que
infelizmente
antes,
saiu,
né?
Saiu antes.
Infelizmente, mas não tem como abrir mão. Isso aí não tem como abrir mão.
Acaba então, mas o estilo visual de ser um personagem 3D saindo dentro do negócio é uma coisa que perdeu impacto. Talvez causasse muito impacto quando a gente viu... O Ghost in the Shell causou muito impacto, principalmente os trailers, né? Você olhava e falava, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? E aí agora aqui é mais do mesmo.
Na questão do Ghost in the Shell, causou impacto no trailer, porque no
trailer,
filme,
claro,
é
no filme
pra caramba.
É rápido,
sem dúvida.
Né?
Sem dúvida. Mas aqui acaba não causando nem isso, né? Porque a gente já viu isso antes.
Mas tem função, né, Rogério?
Não, eu acho que aqui tem função,
Eu acho que tem função no caso dela, no caso da parte dela, tem função. No resto do filme não tem. É só visual.
Agora a questão
é
a seguinte, se foi estabelecido no início do filme e foi utilizado no final, então existe uma função. Porque se aparecesse apenas no final do filme, eu ia dizer que isso veio do nada.
Não tô falando que é inútil, eu tô falando que perde o choque visual, você entende? Sim.
Você chegou a falar das bailarinas do primeiro filme? Não, elas estão lá no primeiro filme, entendeu? Talvez era assim, sei lá, velho.
Eu não tô nem falando se tem significado aqueles outdoors no filme ou não. Não é nem esse o ponto, na verdade.
Não,
eu tô falando
eu
só do
primeiro.
Choque visual que ele poderia ter causado, entendeu? Por ser uma novidade que, infelizmente, acabou não causando porque saiu um filme há pouquíssimo tempo, entendeu?
É só essa questão.
Não que seja um problema no filme, de longe disso.
Eu acho que... Essa argumentação ela só é válida pro grande público, assim, que talvez não se importe com mais nada, porque no cinema hoje tá tudo igual, mas eu não acho que o Ghost in the Shell tenha tirado o impacto do Blade Runner, porque o Ghost in the Shell não tem impacto nenhum, é tudo artificial, é tudo falso, não tem motivo de estar ali, ele perde a motivação do anime, né? O anime tinha que construir a cidade para você entender que ela fazia parte daquela cidade. No filme novo é uma bagunça. É bonito de ver no trailer, porque é rapidinho, mas no filme é uma bagunça, então não tem impacto.
Perfumaria, né?
É perfumaria. Então, pra mim, isso daí cabe pro público que tá acostumado a ver efeito especial pra caramba e não se importa com mais nada, porque tudo tá igual. Mas
repito novamente, a parte dela rosa lá com o Joey é pontual aquilo ali, velho. Não é gratuito de forma nenhuma, sabe?
Não,
assim, na verdade, é um estalo pra ele, aquele momento, sabe? Importantíssimo até.
Eu também acho que o filme tem problemas. Eu não gosto de como ele fica martelando certas ideias, até usando diálogos de outros personagens o tempo todo na cabeça
do Kay. Eu acho que isso me incomoda. É o filme passando a mão na cabeça do espectador, explicando por que o Kay tá fazendo certas coisas. Eu acho que é desnecessário isso num filme que tenta ser tão inteligente e despreocupado em explicar coisas. Eu acho que isso daí me incomoda. Concordo que a Love não ter matado o Kay naquele momento é muito esquisito, tanto que em determinado ponto eu até fiquei imaginando, pô, será que ela não matou porque ela também já tá tentando se rebelar?
Será que não foi uma instrução do Wallace, não? Isso?
Então, eu não sei, é muito esquisito aquilo, né? Porque é estranho, aquilo ali é muito estranho. Mas os outros pontos eu até entendo, assim, mas eu jamais conseguiria condenar um filme por excesso de zelo de produção, assim. Principalmente vindo de Blade Runner. Blade Runner tem que ter isso, porque o original também tinha.
É a marca dele, né? A marca dele é esse rigor estético primordial, assim.
E a gente tem takes ali de Los Angeles que é maquete ainda, né? O Villeneuve foi atrás de criar algumas maquetes para não trazer tanta artificialidade como Ghost in the Shell.
Tanto o começo, então, né? O começo é muito parecido com o começo do primeiro filme, né? Até eles poderiam fazer algo mais bem feito, mas você percebe que ele quis mais ser parecido com o antigo do que ser mais bem feito do que o antigo, sabe?
E ele joga fumaça, até, né? Ele deixa fumaça cobrindo
aquilo. Até porque o que foi feito de matéria de direção de arte aqui não foi criar um novo mundo, mas sim extrapolar em cima do 2019 mostrado pelo Ridley Scott, pelo Sid Mead, lá em 82, fazer essa extrapolação, não fazer uma coisa que destoasse do visual do filme antigo.
Até porque é uma continuação, né? Não é um filme isolado novo, né? É uma continuação direta, né? Ser o mesmo personagem e tudo. Até o Omos aparece lá também, né? Faz uma participaçãozinha, né?
Fazendo uma referência ao título do livro, né? Fazendo um origami de ovelha. Trazendo até a função dele no filme original, que era fazer origamis e trabalhos manuais indicando coisas que estavam acontecendo com o personagem, né? Ele faz a ovelha ali meio que pra dizer que o Kay é o cara que tá seguindo ordem, né?
Tem uma outra referência também do Cidadão Kane, né, cara? O José Boot também.
Sim.
Na figura do cavalo.
O
processo do Kafka, né? Simbolizando o Kay também, né? E o próprio Kay Dick, né? O K do Kay Dick, como eu falei.
E a referência a Chinatown, né? Com o detetive do filme de nariz quebrado, numa cena lá com aquele.
Isso, perfeito. Tanto é que ele arranca, né, cara, o esparadrapo lá, né? Tal, e joga fora.
E a porradaria entre o Harrison Ford e o Ryan Gosling ali, né, mano? Aquela cena lá dentro do cassino lá. Fica mesclando com música de Frank Sinatra e tudo, né? Porradaria assim, caramba, aquilo ali.
Achei incrível, excelente o uso do Frank Sinatra e
as
do
cores
Elvis,
também, né?
Do Elvis, né, cara?
Mas por conta do tema do filme, né? O velho encontrando com o novo e Sinatra com o Elvis representava isso. E o mais interessante é que ele inverte, né? O Sinatra é o do Kay e o Elvis é o do Deckard. Porque o Sinatra é o quadrado, né? O Sinatra era o que representava o velha guarda.
Isso.
E o Kay age como o cara da velha guarda. Já o Deckard, que era o rebelde, é representado pelo Elvis, que é o cara da rebeldia, do rock'n'roll e tudo mais.
Exato.
É pensado isso, né? Não é à toa. E eu acho que é muito bem
Não
pensado.
Não é gratuito, né?
É.
E curiosamente, a música que o Elvis canta é aquela música também que o Juan colocou no último The Conjuring, né? Vocês já pararam também? Coincidência, né? Também, assim, bem pertinho, né, dos dois.
Muito bem. Vamos aqui, gente, para as notas de 0 a 10 para Blade Runner 2049. Começando nosso amigo Wilker Medeiros.
Tem uma coisa que eu achei no filme, assim que eu saí do cinema e comentei várias vezes, é que ele me pareceu um filme muito mais acessível em termos de trama, de entendimento, sabe? Apesar do tamanho dele e dessa linguagem mais rebuscada, digamos assim, do Villeneuve, ele me pareceu a história dele mais acessível. É algo muito capitular, assim. Os acontecimentos vão levando você ao próximo ato e assim por diante, entendeu?
Sim.
Já no antigo, tinha muito esse lance de vamos pensar, vamos filosofar, né? E por isso até eu penso que o antigo traga mais ideias temáticas de filosóficas até, sabe? E esse filme me pareceu muito mais orgânico nesse ponto, assim. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem tanta coisa como a gente discutiu, tanta referência, é tão trabalhado desse modo, ele consegue ser acessível para o espectador comum ou qualquer outro que vá assistir, entendeu? Então, é um dos grandes méritos. E tem todo o lado, né, técnico, primoroso, assim, é uma grande realização pro Villeneuve como cineasta. Ele vem evoluindo bastante com o tempo, né, e parece que cada filme dele parece que é mais emblemático ainda. E, enfim, eu daria uma nota 9,5 pra esse filme.
Muito bem, excelente. Alex, por favor, nota?
Eu acho que eu vou dar a mesma nota que o Wilker, cara. Acho que 9,5 tá de bom tamanho pro filme. Acho que no futuro, com as revisões que o público vai ter, assim, de voltar pro filme e tentar tirar mais do filme, eu acho que ele vai crescer muito mais, assim como o original. Não sei se ele vai ser influente como o original, acho que não. É, até por conta do que eu comentei que...
Vamos esperar alguns anos, né? Vamos esperar alguns anos aí. As pessoas também querem um imediatismo, assim, que, nossa, Blade Runner agora já tem que estar na estante do planeta como...
Eu acho que não importa isso, não importa o que o filme está fazendo a gente discutir agora, e eu acho que o que ele está fazendo a gente discutir agora faz você sair do filme de outra forma, né? Você entra no filme uma pessoa, aí você sai outra pessoa porque você estava discutindo isso, você está pensando nisso. Então 9,5 é uma boa nota, e tomara que quem está meio com medo assim, do Blade Runner 2049 perca esse medo, vá para o cinema, porque ele tem que ser assistido no cinema, tente não ver em 3D para não... assassinar...
Que é quase impossível, né? Quase impossível, já que o 3D...
É fogo, né,
As distribuidoras empurram o 3D pra gente ter que ver essa porcaria em 3D.
E o Dickens já falou, né? Não assistam em 3D. Não, o meu filme não é em 3D. Então, 9,5. 9,5 pra Blade Runner 2049.
Tudo bem, vou dar uma nota aqui também para Blade Runner 2049. Eu saí do filme com várias reflexões, mas... Eu fiquei com mais reflexões depois do primeiro filme, sabe? Eu acho que eu pensei mais no filme por causa da falta de explicação do primeiro, talvez. Da falta de exposição do primeiro. Porque esse segundo, ele expõe bem, né? Ele expõe bem o filme, ele expõe bem os motivos, ele expõe as criações, sabe? As motivações. Então a gente não pensa tanto, sabe? Existe filosofia pra gente pensar ali sobre vários assuntos que a gente até discutiu aqui, mas eu acho que é bem menos. Acho que o mérito maior é do primeiro filme e não desse segundo, sabe?
Eu tive essa mesma impressão, Júlio.
Pois é.
Essa mesma impressão.
Mas mesmo assim, ainda achei um filmaço tecnicamente impecável. Denis Villeneuve tá na crista da onda aí, sabe? Ele tá entregando filmes de gêneros diferentes, sabe? Vai mexer com Duna muito em breve. Eu tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer com Duna. Se ele fizer bem, pode vir um Senhor dos Anéis dele aí, possível, sabe? Que eu acho que vai fazer sucesso, acho que vai ser legal. E é impressionante o talento dele, sabe? Cara, é inacreditável como tem um domínio. E ele só trabalha com gente boa e tem o Roger Dinks do lado dele. Então, que dupla, né? Denis Villeneuve e Roger Dinks, né? Que fantástico.
Dá bem, né, velho?
Concordo sobre a trilha sonora ali, tem os seus percalços, apesar de eu ser um grande fã do Hans Zimmer e entender que ele foi chamado meio que na bucha, assim, pra emular o Vangelis, assim, sabe? Eu não sei se a culpa é realmente dele ali, sabe? Mas...
A gente dá o desconto, né?
Dá pra dar um desconto.
Faz 21.
Pois é, mas ainda assim achei um filmaço, tá rapadorizado com certeza. Nota 9 de 10 para Blade Runner 2049. Você queria, por favor?
Eu acho que é importantíssimo você ver um blockbuster desse porte discutindo temas como amor, como realidade, como sentimentos, discutindo a posição de um indivíduo dentro da sociedade. Eu acho que é importantíssimo isso. Eu acho que Blade Runner 2049 cumpriu muito bem esse papel. É um verdadeiro espetáculo visual. Veja em IMAX, se possível. Vai ser um pouco complicado experimentar esse filme na tela pequena depois de ter visto ele em IMAX. Eu acho que o IMAX meio que me estragou pra hora.
Tem gente
que
vai ver no celular esse filme, se
pois pode. Eu acho a atuação do Ryan Gosling é bem adequada para o estado de espírito do Kay. A Ana de Armas rouba...
Lembrou o Drive, não? Se queira, o Drive. Ryan Gosling, o
personagem. Ele usou a persona. O Villeneuve novamente usou a persona do... Como o Ridley Scott usou a persona do Harrison Ford, o Villeneuve usou a persona do Ryan Gosling.
E que são personas diferentes.
Total.
São personas bem diferentes.
Até a cor.
E que interagem.
Rosada, assim, parece Drive.
E que interagem bem em cena. As personas do Ryan Gosling e do Harrison Ford. Elas meio que se complementam. O Neander Wallace, eu não curti, do Jared Leto, não curti tanto, mas também não compromete. Eu achei a Love uma personagem bem interessante. Eu gostei, em base, em resumo, eu gostei muito dos personagens que a gente viu aqui. Embora a gente não tenha uma Rachel pra roubar assim, a atenção de vez com o seu jeito de femme fatale. A Joy, ela meio que cumpre o papel da femme fatale, mas de uma maneira um pouco mais adocicada, embora irreal. Visualmente o filme é um assombro, não só em matéria da fotografia do Roger Deakins, já foi muito bem colocado aqui, mas até na questão da direção de arte, que é incrível. O escopo é bem diferente do Blade Runner original. O Blade Runner original é um filme noir, um filme de caça. Aqui você tem realmente um destino maior envolvido. Isso é bom e mal pro filme ao mesmo tempo. Esse escopo acaba... escopo grande demais, acaba alienando um pouco o espectador. Ao mesmo tempo que você tem riscos maiores aqui, portanto o filme se torna um pouco mais instigante. Por ele ser um blockbuster tão intrincado e as peças se encaixem tão bem, eu dou nota 10.
Caraca, bonito! Apadorizado! Rogério Montanari!
O filme é um espetáculo visual. Você tem que assistir na maior tela possível, vai funcionar perfeitamente... Porque foi feito pra ser assim. Pra mim, cinema... É claro que a parte técnica do cinema é maravilhosa. Tem filmes que eu piro na parte técnica e tal. Mas eu acho que esse é um Blade Runner. E o primeiro Blade Runner também tinha um apuro técnico muito interessante e tal. Mas eu acho que o sentimento, ou até a falta dele em alguns momentos, era muito impactante pra mim. E, queira ou não, esse filme do Villeneuve é um Blade Runner. Ele carrega esse nome, ele carrega a história, ele traz alguns personagens. Confesso que não conseguiu me emocionar, né? Então, eu acho que o filme é explicado demais, é aquilo que vocês estavam dizendo, ele é muito expositivo. O personagem do Jared Leto praticamente só tá lá pra explicar as coisas. A trilha do Hans Zimmer eu acho intrusiva demais. Aquilo que eu falei da fotografia do Roger Deakins, que é a coisa mais linda do mundo, e talvez isso me traga uma coisa artificial que toma um pouco dessa emoção que eu achava que o filme deveria ter. Vou sofrer, não tem jeito, mas eu dou nota 7 pro filme. Não é um filme ruim, o filme é ótimo, o filme é muito bom. Eu acho que 7 pra mim é um filme muito bom, mas não tocou, sabe? Eu saí do cinema, sei lá, um terço de sentimento pelo filme que eu tive pelo primeiro, algo assim. É isso.
Justo. A honestidade é a melhor coisa desse programa. Porque quando a gente tem diversidade de opiniões, a gente, na verdade, a gente só cresce. Quando a gente também tem opiniões que são unânimes, tem como a gente crescer em cima disso também. Mas quando tem diversidade de opiniões é muito importante, porque é a chance que nós temos de vermos outras pontuações e até mudarmos os nossos argumentos. É por isso que é bom discordar, concordar e tudo mais. Gente, falamos aqui sobre Blade Runner 2049. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Queremos saber a sua opinião. Fizemos aqui um especial gigantesco para Blade Runner. Merecia. Esse programa sobre Blade Runner já era muito esperado. E a gente esperou sair este filme pra gente e dar tempo para todo mundo assistir. Pra gente poder ter uma conversa de alto nível, que é o que o ouvinte do RapaduraCast merece. Com certeza. Comenta aqui, lembrando que os links de todos os participantes desse programa tem na postagem desse cast. Você pode conhecer lá o trabalho do Alexandre, tem o Rapadura News aqui do Rogério, o Will, que também é da casa, Siqueira é da casa, tá todo mundo junto aqui e tem todos os links na postagem para você desfrutar do que todo mundo aqui faz e fala sobre cinema e cultura pop de uma forma geral. É isso, gente, nos encontramos na próxima semana. Tchau! We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Say hello. Would I still see?
Best don't let a good thing die. When honey, you know I'll never lie to you.